Boas-vindas a quem acompanha a nossa análise de hoje. É muito bom ter todo mundo aqui. E já começamos declarando abertamente que este é o episódio 2 da série EEEE, Confiança e Provas.
É um assunto que rende muito, né? Olá para todo mundo.
Com certeza. E para manter a nossa transparência editorial logo de partida, é importante avisar que a sequência de assuntos abordada hoje é o roteiro deste episódio montado pela produção. E essa escolha editorial da casa se anuncia como Escolha da Casa.
Exatamente. É uma posição clara da nossa equipe.
Bom, para a gente entrar no clima, imaginemos uma cena muito comum que a fonte educacional nos traz. Pensemos em dois artigos sobre automação de marketing. A qualidade do texto é, tipo, incrivelmente parecida. Tudo muito bom. Mas tem um detalhe na página. O primeiro artigo está assinado só com escrito pela equipe. E o outro, ele traz um nome, um cargo e um link que abre o perfil profissional da pessoa fora daquele site.
E essa cena é perfeita, sabe? Porque ela nos faz refletir sobre a base de tudo isso e levanta a grande pergunta da nossa conversa. O que precisa existir de concreto para que a autoria de um conteúdo seja reconhecida por máquinas e por gente?
Certo, vamos desdobrar isso. Porque essa cena inicial nos conecta direto com a essência do que realmente faz de alguém um autor perante o público, né?
É, e a fonte aponta uma regra bem fundamental sobre isso. O autor, na verdade, é quem assume a contribuição intelectual e responde pelo texto. Não é simplesmente quem digitou as palavras.
Ah, entendi. Então é sobre responsabilidade.
Exato. A regra observada na prática é muito simples. Uma pessoa que não lê o material não assina. É simples assim. E, seguindo essa lógica, uma persona fictícia também não assina, porque ela não existe de verdade para assumir nada.
Faz todo sentido. Mas e a inteligência artificial nessa história?
A inteligência artificial entra apenas como ferramenta, né? Ela nunca entra como autora.
Aham. Mas olha só, deixa eu colocar uma situação muito comum. A gente sabe que muitos conteúdos corporativos levam a assinatura de um executivo importante. E na vida real, quem preparou aquele rascunho foi alguém da equipe. Como fica essa autoria?
É, muita gente tem essa dúvida, e é por isso que a fonte relata o que chamamos de teste do método para conteúdos assinados por executivos. A pessoa não precisa ter digitado, mas ela deve ser capaz de explicar o raciocínio com as próprias palavras.
Certo.
Além disso, ela precisa conseguir apontar as fontes utilizadas e, o que é mais importante, aceitar responder pelo texto caso seja questionada.
Nossa, isso me lembra muito uma analogia para quem nos escuta tentar visualizar bem a situação. É um chefe de cozinha muito famoso que coloca o nome dele num cardápio. Ele não está lá cortando a cebola, né? Ele tem a equipe dele. Mas se o prato sai com o nome dele, ele tem que ter provado.
Com certeza.
Se ele assina um prato que ele nunca sequer provou, é complicado, né?
Então, o que tudo isso significa para a confiança de quem consome informação, no fim das contas? Significa que a confiança evapora se ninguém assume a autoria de verdade. E aí entra a questão de como provar isso. Se a base da autoria é assumir a responsabilidade, a gente se pergunta, como essa responsabilidade se transforma em um rastro que o público possa verificar?
Ah, e é aí que entra a estrutura visível do negócio.
Exatamente. A fonte aponta que não basta um nome. É preciso um nome real e a função da pessoa, acompanhado de uma página de perfil do autor com credenciais.
E o livro externo, né, que a gente comentou na cena inicial.
Isso. O critério crucial mencionado é que o nome deve abrir um perfil profissional fora do site. Isso cria um histórico verificável para quem está lendo. O que essa pessoa já publicou, onde, desde quando.
É, e para quem acha que isso é só um detalhe estético, os dados são bem impactantes. A fonte traz o estudo da AREFIES, que analisou 1.885 páginas entre agosto de 2025 e março de 2026.
E os resultados são fortíssimos.
Sim. O estudo observou quedas persistentes em conteúdos rasos ou sem autoria verificável, ou seja, impacta direto no desempenho.
O que é fascinante aqui é a dinâmica da dupla leitura o tempo todo.
Como assim, dupla leitura?
Funciona assim. De um lado, há o colaborador que assina o material. Do outro, há o cliente, né, que está decidindo ativamente em quem ele vai confiar. Então, a consistência é tudo. O mesmo nome e as mesmas credenciais devem aparecer em todas as superfícies.
Faz sentido. Entendemos como o cliente humano verifica essas credenciais clicando ali e vendo o histórico. Mas, como os motores de busca e as máquinas confirmam que essa pessoa real existe?
Pois é. A máquina não lê um currículo como a gente.
Aqui é que a coisa fica muito interessante, porque a gente entra na marcação de autoria legível por máquina. Vou tentar traduzir isso para uma linguagem bem comum para quem nos ouve.
Manda ver.
Tipo como se fosse um passe de bastidores invisível, sabe? Para a plateia, que é o leitor, esse passe é invisível. Mas ele é lido de forma muito clara pelos seguranças do evento, que seriam os buscadores. Na prática, é um bloco de código no vocabulário esquema.org e que contém ali o nome, o cargo, o perfil verificável e a organização que publica.
Essa imagem do passe de bastidores é excelente. E a fonte relata como provar que essa estrutura funciona. A página precisa passar no teste de resultados avançados do Google. É a prova de pronto.
Ah, então tem um teste oficial para isso?
Tem, sim. E tem um detalhe operacional importante. O nome e o cargo não são digitados manualmente a cada texto. Eles saem de uma fonte única e versionada.
Que é o dossiê canônico, certo?
Exatamente, o dossiê canônico.
É interessante notar, para quem acompanha a gente de perto, que essa consistência toda se conecta com aquele universo de entidades, grafos de conhecimento e consistência de marca, que a gente detalha muito nos outros episódios desta e da série vizinha.
Sim, é tudo interligado.
Mas voltando ao nosso ponto, a máquina consegue ler os dados desse autor de forma invisível. Mas a grande dúvida do momento é: o que acontece quando a máquina não é só a leitora, mas ajudou o humano a escrever o rascunho?
Aí nós entramos na questão da inteligência artificial e assinatura honesta.
E como as fontes recomendam lidar com isso?
A postura apontada é que a declaração de uso da IA entra como parte integrante dessa assinatura honesta. A fonte indica a necessidade de uma linha visível que mostre a etapa assistida e quem validou.
E tem um formato específico para isso?
Sim, exatamente no formato rascunho assistido por IA a partir das fontes listadas, validado por, e aí o nome da pessoa.
Nossa, bem específico mesmo. Mas isso é só uma boa prática ou tem algo maior por trás?
Se conectarmos isso com um cenário maior, a coisa fica muito mais séria. A fonte traz um contexto regulatório. Vou até usar a frase exata aqui. As obrigações de transparência do EU AI Act passam a ser aplicáveis em 02/08/2026 e material dirigido à União Europeia se confirma com o jurídico.
Uau! Quer dizer, é lei?
Exatamente. E além disso, a fonte menciona que é preciso ter metadados legíveis por máquina e uma política pública no rodapé do site.
Sabe, por falar em rodapé de site, isso me lembra aqueles avisos genéricos, tipo, o texto pode conter erros porque usou IA. Isso me dá um frio na espinha quando eu leio.
E com razão. A fonte alerta justamente sobre esse perigo. Um aviso genérico de isenção anuncia, na verdade, que a revisão humana simplesmente não aconteceu.
É como se a empresa lavasse as mãos, né?
Completamente. E a conclusão lógica da fonte sobre isso é que a assinatura nasce da verificação.
Não da escrita original, mas da verificação.
Isso. O nome da pessoa que conferiu o material entra na marcação, trazendo consigo o nome e o cargo extraídos daquele dossiê canônico que a gente comentou.
Incrível. Bom, para amarrar tudo que a gente explorou hoje, a grande lição é que a autoria deixou de ser só dar o crédito para quem digitou o texto.
Mudou de figura.
Mudou muito. Hoje, a autoria é fornecer uma infraestrutura de responsabilidade que tanto o cliente humano quanto o algoritmo conseguem ler e, principalmente, confiar.
Perfeito. E essa é só uma parte da engrenagem. Para quem está acompanhando, nos demais episódios que completam essa série, nós vamos abordar a experiência vivida na página, número com fonte, data e método, página de confiança, depoimentos, sinais que derrubam confiança e o dono do número. Uma jornada e tanto pela frente. E para fechar nossa conversa de hoje, fica aqui uma reflexão final, expandindo um pouco o que as fontes nos trouxeram. Num mundo onde é ágil descrever textos o tempo todo, é interessante pensar o que vai acontecer com a confiança da marca quando os próprios agentes de IA, atuando como compradores no futuro, começarem a ler esses blocos de código invisíveis para decidir se a sua empresa merece ou não ser recomendada a um tomador de decisão humano. Fica a provocação para quem nos ouve. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise.